Beleza, pessoal. Bom dia oficial, então, a todos os colegas que estão assistindo aí na gravação. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento, ao nosso lead assessor, continuando com os estudos da ISO 19011. Antes de iniciar a pergunta aos colegas presentes online e síncronos, se tem alguma dúvida sobre o que foi feito ontem, algum comentário, aquela coisa que a gente fica de noite, perde o sono pensando, acorda no meio da madrugada tendo uma ideia, não aconteceu isso? Então não vai acontecer hoje, não tem problema. Vocês não perderam o sono por causa disso, tá bom? Então, não foi, eu fui muito bonzinho, então. Então vamos lá, deixa eu projetar aqui.
O sono por causa do nenezinho aqui, né?
Ah, bom, mas aí não ia perder sono. Aí ia ganhar sono. Qual é a idade dela?
Dormir. Tá com 11 meses.
11 meses, legal. Bom, meu filho, eu vou dizer uma coisa, até os 8, dá uns 10, 12, 10 meses, 11 meses, pouco menos de um ano. Ele não dormia mais do que uma hora continuamente.
É complicado, né?
Não, até uma vez ele tinha refluxo, então ele chorava. Tinha que dar remedinho para ele. Uma vez, coitado, dormiu, cara, de uma sexta para sábado. Era, sei lá, era 6, 5 da manhã, eu acordei. Eu e minha esposa, né, ela exausta, porque a gente todo dando de mamar, né? Mas aí é que eu levantava e tal. Aí eu acordei às 5 da manhã. Ele devia ter uns 2 meses, talvez. E a gente tinha desmaiado com luz acesa, tudo, dentro de casa, certo, à meia-noite, última vez que ele mamou, né? Às 5 da manhã eu acordei na minha cama. Eu fico do lado direito e a porta é do lado esquerdo. Então, eu passei por cima da minha esposa gritando por causa daquela história aquela história não, aquele medo da morte súbita da criança, né? Comecei a gritar dentro de casa, Arthur, Arthur, Arthur.
É,
Aí eu
então
coitadinho
dá um desespero.
chorando, assustado, coitadinho, tinha dormido 5 horas seguidas. O cara já pensa
Estranho.
mal.
É que foge da rotina, né?
Olha,
Isso, cara, tem alguma coisa errada, né?
pai de primeira e única viagem, né? Fica aquela história de morte súbita, ele se engasgou com o refluxo, pavor e coisa. Nossa! Até hoje ele dá risada disso, quando a gente conta para ele. Literalmente, dormiu, ué? O que aconteceu?
Aí passa
Depois ele
milhões de
só.
coisas na cabeça, né?
Tá louco, cara. Uma fração de segundos. Eu sei que eu pulei por cima na cama, assim. Eu não sei como é que eu cheguei no quarto dele em menos de um segundo. Ah, foi engraçado. Depois também, depois que passou isso, o bicho deita às 11, acorda às 7 da manhã, senão um pio. Desde pequeno, mas vamos lá. Faz parte, passa, não te preocupa, Ju. Ele não entrou na fase ainda de voltar de festa de madrugada, então eu ainda estou naquela de dormir de noite.
Acho que é a minha é mais fácil, né?
Ah, por enquanto. Ele
Por
não
enquanto, né?
entrou ainda. Vai demorar um pouco a pandemia, tá quase entrando já, daí deu uma segurada. Mas vamos lá, vamos continuar. É só porque eu queria saber se alguém tinha perdido o sono, né? Mas não por uma boa causa, né? Filho é boa causa. Então, vocês estão vendo na minha tela já aí, passando a introdução inicial? Beleza. Então, nós tínhamos, então, ontem a gente bateu bastante o martelo nesse PDCA do programa, né? Que vai ser monitorado durante a condução, durante o que é o 5, né? O capítulo 5, capítulo 6 da 19.011, que é a norma que nós estamos estudando. Então, na condução da auditoria em si, durante a conclusão da auditoria, né, a gente também vai monitorar o programa, vai dar um feedback. Então, como é que é esse PDCA da condução da auditoria? É. Nós iniciamos a auditoria, né, planejamento do início da auditoria, nos preparamos para as atividades da auditoria e vamos para a prática, vamos conduzir as atividades da auditoria. Finalizada essas atividades, a gente prepara e distribui o relatório de auditoria. Na checagem, a gente conclui a auditoria, monitora o programa e conduz, né, ou o acompanhamento da auditoria ou as melhorias necessárias, como todo bom ciclo PDCA. Eu tinha comentado ontem, né, entre havendo uma equipe de auditores, né, alguém tem que ser líder. Então, quais são as funções, né, dessa pessoa que vai ser a auditor líder, né? No momento de estabelecer contato com o auditado, vai confirmar os canais de comunicação. Então, por exemplo, na outra semana eu sou líder de uma auditoria remota, então eu estou fazendo contato com o laboratório, fazendo testes de ferramentas online, confirmando que tipo de ferramenta, vai ser Meet, vai ser Zoom, vai ser WhatsApp, Google Drive, que vai ser utilizado, estou falando isso na remota, presencial, coisa mais no momento mesmo, do início, tá? Fisicamente falando. Vai confirmar quem são as autoridades dos dois lados, né? Que autoridade, né? Quem está autorizado a fazer o quê, quem vai acompanhar quem, né? Vai informar os objetivos, o escopo, vai confirmar isso e vai dar início à solicitação de acesso às informações. Vai determinar, eventualmente, requisitos estatutários e regulamentares que são pertinentes, ou vai ser em conjunto. Vai confirmar o acordo relativo à extensão e à divulgação das informações. Agendamento, né? Determinar arranjo para acesso ao local, saúde e segurança. Então, por exemplo, aquela questão da integração de segurança, do EPI, né, as coisas específicas, vai fazer essa abordagem junto ao cliente da auditoria. Né? Vai verificar ou vai acordar sobre se haverá ou não a presença de observadores, se há necessidade de algum guia ou intérprete, né, questão de idioma, tá? Determinar as áreas de interesse, preocupação ou riscos para o auditado. Então, a auditoria pode trazer riscos para o auditado, a gente vai ver isso daqui a pouco. E reação da equipe, eventualmente, se tiver que resolver alguma coisa, vai tomar essas ações. A viabilidade da auditoria, ela é feita, ela é realizada para fornecer uma confiança razoável de que aqueles objetivos possam ser alcançados. Então, se eu tenho um escopo, se eu tenho critérios, eu vou verificar se eu consigo alcançar os objetivos, se eu consigo ter uma auditoria viável dentro do que foi programado. Para isso, eu vou levar em consideração todas as informações que são, devem ser apropriadas e suficientes para a condução das auditorias. Eu tenho que levar em consideração a cooperação do auditado, isso é muito importante, e tempo e recursos adequados. Tempo e recursos, às vezes, é gente, auditores, né? O tempo é um recurso, tá? Obviamente, mas o tempo previsto, ontem foi comentado, né? Dos grupos, vocês definiram, eu fiz um escopo muito amplo, não vai dar tempo. Então, eu tenho que levar em consideração se eu vou conseguir atingir o objetivo em função do tempo. Se for verificado que essa auditoria não for viável, vou ter que propor uma alternativa em comum acordo com o auditado. Então, tem que avaliar todo o processo. E aí, então, nós vamos para vias de fato. Vamos começar a analisar a informação documentada. Então, vamos iniciar o processo de execução de fato da auditoria. Então, isso começa sempre com análise crítica da informação documentada. Saiu recentemente... Vocês me permitem? Eu estou com um draft aqui. Saiu recentemente, agora, em 2023, faz um mês, tá, oficialmente, a revisão da norma ISO 10013, tá, que é Sistema de Gestão da Qualidade, Orientação para Informação Documentada. É interessante, pessoal, vocês terem acesso a essa documentação, essa norma, tá, porque deixa eu ler aqui, ó. Esse documento provê orientação para desenvolvimento e manutenção de informação documentada. Então, define o que é uma informação documentada. Tá? Informação documentada pode estar relacionada com as atividades totais de uma organização ou com partes selecionadas das atividades, por exemplo, requisitos, dependendo da natureza de produtos e serviços. Né? É importante que o conteúdo da informação documentada também esteja em conformidade com os requisitos das normas, e aí vai trabalhando, né, o que que é informação documentada. Tá? Então, qual é o escopo dessa ISO 10013? Ela foi lançada faz, acho que, algumas semanas. Tá? Estou com o draft dela aqui. O draft é aquele documento que a gente pega para consulta pública. Tá? Esse draft foi de julho, para vocês terem uma ideia. Tá? Este documento prevê orientação para o desenvolvimento e a manutenção de informação documentada necessária para apoiar o sistema de gestão da qualidade eficaz, adaptada às necessidades específicas da organização. Este documento também pode ser usado para apoiar outros sistemas de gestão, por exemplo, sistemas de gestão ambiental, saúde e segurança operacional, tá, ocupacional. Ele define, né, instruções de trabalho, o que que é, formulário, fluxo de trabalho, e aí vai ajudando a entender a estrutura da informação documentada. Eu estou falando sobre essa norma, tá? Porque a gente tem que saber que informação documentada não é só escrita. Gente, só um pouquinho que agora que eu vi a câmera aqui. Olha que eu me olhei, só um pouquinho. Eu estava no escuro porque fechou o tempo lá fora. ISO 10013, o Júlio me perguntou no chat ali, tá? Não é uma norma obrigatória, não, mas é uma norma interessante para a gente entender o que que é ali a informação documentada. Quem tem, eu não vi se o Target já está com ela, mas deve estar. Quem usa o Target, tá? Eu tenho, como eu fiz parte do processo de revisão dela, de avaliação, eu tenho o draft dela comigo, só não posso divulgar para vocês.
Está disponível no Target?
Eu não abri ali ainda, Juliano. Tá? Eu confesso que não abri, não tive tempo ainda. Tá?
É de julho, tem? Né? Julho 21, né?
Ah, já está aí.
A data dela, né? Já está.
Isso, então tá. Então tá. O draft já tinha essa data também. Como eu fiz parte eu sou do CP25 da ABNT, que é o Comitê de Qualidade, eu fiz parte de algumas votações sobre ela. Aí eu tenho o draft dela comigo, né? Mas eu ainda não peguei no target ali. Não. Mas ela não deve ter mudado. Quando chega nesse nível, é mais uma questão de uma vírgulazinha, alguma coisa, não muda mais o conteúdo. Tá? Então, é interessante, só para a gente ter o que eu estava falando. A informação documentada não é só algo que está escrito. Um vídeo é uma informação documentada, um fluxo é uma informação documentada. Tá? O importante é que não está só na memória de alguém. Então, eu posso ter procedimentos não documentados. Por exemplo, se vocês pensarem friamente, e aí vocês vão lembrar de mim hoje, na hora que foram tomar banho, pelo que eu vou falar agora, vocês devem ter um procedimento padrão para tomar banho na rotina de vocês. Vocês devem tomar banho praticamente sempre da mesma forma. Já pesquisei centenas de pessoas, milhares de pessoas com essa pergunta ao longo dos anos, tá? E a maioria das pessoas quando eu faço sempre igual. Aí tem algumas colegas, né? E não, tem o dia que eu lavo o cabelo, o dia que eu não lavo o cabelo. Aí muda um pouco o banho. Mas eu dou dois processos, né? Quando é que eu me dei conta disso, tá, pessoal? Não foi sozinho, eu fui por observação. Né? Foi sozinho por observação. Foi quando eu estava lá, eu não lembro qual a idade, lá pelos 3, 4 anos, né? Não lembro, ensinando o meu filho a tomar banho sozinho, dentro do chuveiro. E aí eu me dei conta que eu precisei pensar o que que eu fazia, que eu fazia no automático. Aí eu me dei conta, puxa, eu faço sempre igual. Então eu tenho um procedimento para tomar banho. Senão não teria como ensinar ninguém. Só que, obviamente, que esse procedimento ele não está documentado. Então, eu não tenho essa informação documentada, apesar de ter um procedimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nem todo procedimento está numa informação documentada. Então, quando a gente está avaliando para auditar, elas têm que estar algo documentado. Quando a norma determina, 17.025, procedimento para... deve estar documentado. Aí não é só escrito em palavras. Muito, está se usando muito hoje em dia vídeo. Tá? Por exemplo, o que é mais fácil para ensinar a executar um ensaio do que um vídeo? De alguém executando e explicando as tarefas? Não tem mais fácil. Fazer um texto de execução de ensaio é muito complexo. É muito difícil. Olha, vamos trazer uma coisa para fora do laboratório. Pega uma receita, alguém que tem noção de cozinha, né? Pega uma receita por escrito e vê e faz, tenta fazer sozinho. Você nunca ter visto nem foto do prato acabado. Agora, vai assistir um canal de um programa de culinária com a pessoa fazendo a receita. É outro nível de aprendizado. Os detalhes são mostrados, a gente vê o produto final, a gente vê a cor que tem que ficar a carne, a gente sabe, é diferente. Então, um vídeo é uma informação documentada. Eu estou, no momento aqui, fazendo análise crítica da informação documentada, só estou abrindo o horizonte para vocês que não é o que está só escrito. Tá? Pode ser figuras. Pega aqueles informativos de segurança dos aviões que fica na poltrona ali, que tem um monte de fotinho, não tem uma palavra escrita. E todo mundo entende. Né? É só por imagens e a gente vai entendendo, como se fosse voltando na pré-história, né? Os desenhos nas cavernas, a gente entende. Até a nossa comunicação atualmente, eu vejo, às vezes fica mandando esses emojis, esses negócios, parece que a gente voltou às cavernas. Né? Deixa eu escrever, ah, estou muito feliz, tu bota um sorrisinho. Né? Então, por quê? Porque essa imagem é mais fácil, tu vê que lá no começo da escrita, a gente está voltando para lá. Né? A imagem é mais forte do que várias palavras. Então, eu tenho que só ter a mente aberta para isso. Tá? Não preciso ver por escrito alguma coisa.
Rafael, deixa eu tirar uma dúvida. Em relação a essa informação documentada, ela cabe, por exemplo, tanto para toda a parte de documentação do sistema de gestão mesmo, como ela cabe também para os documentos que são gerados, por exemplo, aqui no caso do laboratório, os relatórios de análise, tudo isso, cabe para tudo isso?
Sim.
Tá.
Então, vamos voltar aqui então. Reunir informação, deixa eu só apagar essa. Isso aqui não nos interessa mais. Reunir informação documentada para entender as operações do auditado. E aí sim, se preparar para as atividades de auditorias e os documentos necessários. Com essa análise crítica, a gente estabelece uma visão geral da extensão da informação para poder verificar, né, a conformidade com critérios e detectar possíveis áreas de preocupação, deficiências, omissões, eventuais conflitos. Fazendo uma abordagem baseada em risco para o planejamento. Tá? Essa abordagem com base em informação do programa e na informação documentada fornecida pelo auditado, baseada nos riscos do processo de auditar. O que que eu posso não encontrar, o que que eu posso encontrar, que caminhos eu vou seguir, baseado naqueles riscos que nós identificamos para o processo de auditoria. Então, eu vou considerar nesse planejamento os riscos das atividades de auditoria nos processos do auditado. O que significa isso, pessoal? A auditoria pode gerar algum tipo de risco para o auditado. Por exemplo, uma contaminação. O risco da informação confidencial, algo nesse sentido. Então, eu tenho que verificar se isso está sob controle para conduzir bem a auditoria. Então, levando em consideração o risco de não alcançar os objetivos da auditoria, eu vou considerar se a equipe tem competência global, eu vou considerar as técnicas de amostragem que eu vou utilizar, eu vou considerar oportunidades para melhorar a eficácia da auditoria, os riscos criados por um planejamento ineficaz. Eu não pensei em tudo. Então, por isso que a norma ela foi tão a fundo ontem no planejamento. Vocês comentaram um programa que vocês montaram antes e depois de estudar a norma, né? Provavelmente, para alguns de vocês, o programa de antes de estudar a norma tinha muitas arestas não aparadas, muitos gaps de conhecimento, de ações que poderiam gerar riscos não calculados, não analisados. Né? Isso além do risco criado pela auditoria. Então, a presença de membros da equipe auditora pode influenciar arranjos auditados, por exemplo, infraestrutura, contaminação de sala limpa, segurança. Então, isso também tem que ser avaliado. Né? Então, é importante que esse planejamento seja muito bem detalhado, mas flexível, para permitir mudanças sendo necessárias. Então, parece uma dicotomia, tá? Parece algo antagônico. Um planejamento muito detalhado, mas flexível. Sim, tá? Bem detalhado, mas com chance de flexibilização. Porque se eu engessar o processo, se eu engessar o planejamento, se eu só fizer assim, eu posso não conseguir fazer a auditoria cumprir o seu objetivo, sem ter a chance de flexibilizar esse planejamento. Só que eu só posso, como eu falei ontem, né, trocar de lugar as coisas que estão em algum lugar. Então, eu só consigo flexibilizar se eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? Eu posso mudar. Ah, mas eu mudo essa etapa por essa antecipo, mas eu sei que esse tempo que eu estava previsto aqui, ganhei lá. Então, eu tenho essa noção. Eu tenho as... Eu posso reembaralhar as cartas, mas as cartas estão na mesa. Digamos que se o meu tempo fosse um plano, né? O tempo total com os objetivos fosse plano, e as atividades planejadas fossem, né, ocupar esse plano, tá, na sua íntegra, eu vou terminar aqui, eu pego esse, boto para cá, pego esse, boto para cá, pego esse, boto para cá, mas o plano vai ser o mesmo. A ocupação vai ser a mesma. É diferente de, bom, eu vou começar a fazer e vou indo. Aí eu não sei em que pé eu estou, eu não sei em que parte da auditoria eu estou, eu não sei se eu mudar o que vai afetar lá na frente. Tá? Então, é muito, muito fundamental esse bom planejamento. Tá? Então, eu vou abordar objetivos, coisas que eu já falei, né? Escopo, critério, local e data. E é importante que as atividades previstas no planejamento, mais agora micro detalhadas, né, tem um tempo previsto também para a gente ter uma noção. Ah, é fácil prever quanto tempo eu vou levar para avaliar uma documentação? Não, não é, mas a tua experiência já pode te dizer. Eu posso, por exemplo, não, quanto tempo leva para fazer tal ensaio? Eu já tenho uma noção. Posso me comunicar com o auditado e ver quanto tempo leva para fazer o ensaio do início ao fim, até tu finalizar. Tá? Ah, leva 25 minutos. Bom, vou colocar 35. Porque eu posso ter algum imprevisto, certo? Vou dar um tempo, até porque eu quero também analisar um registro depois, com calma, vou colocar 40 minutos. Sabe? Eu vou dar uma margem também para não ter só a duração do ensaio. Por quê, pessoal? Uma coisa que eu já vou antecipar para vocês aqui, que eu vou falar muito, estou falando aqui em 17.025. Uma coisa que eu vejo muito falhas, muito, cada vez menos, mas que muito, é muito ruim, até em treinamentos ou em auditorias com pessoas com pouca experiência, né, em processo de auditoria, é, por exemplo, assim, eu vou auditar Marcelo vai fazer um ensaio de determinação de cloro. Estou chutando qualquer coisa aqui. Tá? Eu chego assim, Marcelo, faz o ensaio. Executa o ensaio conforme lá o teu padrão, o teu procedimento tal. Ela começa a se preparar e eu começo assim, esse padrão qual é? É, tá o padrão. Ah, tá. Aí ela, essa vidraria é calibrada? Eu começo a interromper ela o tempo todo. Tá? Isso não é a rotina dela. Fazer um ensaio sendo interrompido. Então, essa minha auditoria não está refletindo a rotina da Marcela. Está refletindo uma inquisição. A tendência é que ela possa se enganar, ela possa se perder, porque porque ela não está executando a rotina dela. Quando a gente está auditando, pessoal, a gente tem que deixar a pessoa executar a sua rotina como ela está acostumada. Eu costumo até dizer, vou auditar lá o Juliano numa calibração, e ele começa a me explicar a calibração. Eu já disse, ó, Juliano, não para ele, mas é, não precisa me explicar o que você está fazendo, eu estou lendo o procedimento, faz como tu costuma fazer. Às vezes a pessoa tem aquela ansiedade de explicar para o auditor, para a auditora, o que está fazendo. Só que se perde, porque não é o seu hábito explicar o que está fazendo. Tá? Então, esse tempo das atividades que levaria 25 minutos vai levar uma hora, porque cada vez que ela começa, eu interrompo, cada vez que ele fala, explica, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não é assim na rotina. Então, eu tenho o hábito de chegar nos auditados e eu, Marcela, faz o teu ensaio do início ao fim, eu vou tomando nota de algumas coisas aqui, não te preocupa com as minhas notas, o que eu estou anotando, depois, quando terminar, eu falo contigo. Faz, simplesmente faz, como se eu não estivesse aqui. Porque eu estou testemunhando o que ela está fazendo. Atividade. Eu não estou inquirindo ela. Depois que ela terminar, olha só, deixa eu ver quais são os padrões. Pegou essa vidraria aqui, pegou não sei o quê, deixa eu ver o certificado. Naquele momento lá eu notei, você não fez a leitura da temperatura, que é um procedimento que dizia para fazer. Deixa acontecer. Tá? Ela pode dizer, não, mas eu posso fazer no fim. Não, mas você terminou e não fez, se for o caso. Então, eu tenho o hábito assim, Marcela, faz a atividade. Terminou. Fez tudo, terminou, beleza, acabou? Ah, então, nós vamos conversar. Terminou o teu dia a dia, terminou o que você faz normalmente, agora eu vou fazer minhas perguntas. Então, esse é um comportamento muito esperado da auditoria e que deixa o processo fluir. Então, tenha muita atenção a isso. Eu estou dando aqui um briefing de comportamento, tá? Mas é porque a duração da atividade é muito afetada por isso. Lucas, Juliana, quer falar alguma coisa?
Nós, como auditores, vamos imaginar que um ensaio ele tem um tempo de acondicionamento de amostra ali de 2 horas. A gente pode simular que o tempo passou aí?
Pode.
Porque a gente não está avaliando a qualidade do resultado, né? Estamos avaliando a execução, né?
Esse processo, exatamente. Tem laboratórios, inclusive, que deixam etapas pré-prontas. Olha, eu botei a amostra aqui, eu vou pegar outra agora. Já estava ali 2 horas. Ok. O que eu vou verificar... Como é que tu me garante que as amostras ficam 2 horas aí? Ah, eu tenho aqui um registro de entrada, registro de saída. Beleza. Tudo bem. Aí sim. Tá? É que nem esses programas de culinária. Vai para o forno bolo e tira um bolo pronto. Né? Senão vai ficar 3 horas na frente da televisão esperando. Tá? Perfeita a colocação. Eu realmente não me interessa o resultado da amostra, me interessa o processo sendo executado. Tá? Nesse caso. Então, isso afeta a duração da atividade. Se eu começar a interromper, vai afetar a duração e vai afetando a equipe auditada, vai deixando o ambiente mais tenso. Né? É muito complicado. Eu, por exemplo, eu falo por experiência própria. Tá? Eu adoro, meu hobby, minha terapia é cozinha. Tá? Mas eu na cozinha estou com eu, meu copo de vinho e a comida. Tá? Se for vinho ou cerveja ou água, não interessa. O meio-dia agora é água. Tá? Eu, às vezes a gente faz assim, agora está mais difícil, mas voltar, né? Grupos, né, de amigos e tal, vão para a cozinha. Se eu tenho que ficar falando o que eu estou fazendo, ah, me ensina como é que tu faz, cara, eu me perco completamente. Eu erro a comida, eu erro o prato que eu estou acostumado a fazer. Porque eu tenho que ficar explicando. E aí eu faço aquilo por música, eu faço por arte, eu não faço por razão. Então eu tenho dificuldade. Então eu trago essa experiência minha para minhas auditorias. Olha, se eu tiver que explicar, eu sou um péssimo professor de culinária. Vê eu fazendo e toma nota, porque eu vou fazendo, eu sou meio assim, como é que a gente fala? Desligado do mundo quando eu estou cozinhando. Estou batendo papo com os outros assuntos, não sobre aquilo. Agora eu vou pegar açafrão, agora eu vou picar a cebola, não sei fazer isso. Jamais teria um programa de culinária, porque ia ser um horror. Eu ia ficar quieto fazendo. Tá? Eu tenho que ouvir meu pensamento. Então, eu sei que isso afeta no ensaio, na calibração. Tá? A gente tem que cuidar. E eu estou tudo dando esse baita parênteses, né? Baita é grande para o gaúcho, tá? Parênteses para quem está de fora aí, para a duração das atividades. A gente tem que ter uma coisa que eu vou falar depois, o tempo inimigo do auditor. O tempo voa. Por exemplo, para mim já passaram 30 minutos. Para vocês deve ser assim, credo, aquela história, né? Recém 9h30, esse cara nem pode, vai até às 6, Deus o livre. Então, essa história relativa continua. Necessidade da equipe de conhecer as instalações, eu vou avaliar, voltando aqui, voltando para 19.011, é importante conhecer as instalações até para definir os caminhos que vão ser seguidos, né? A metodologia da auditoria, remota, presencial, mista, os papéis de cada um membro, os recursos necessários. Então, a identificação dos representantes do auditado, quem é quem, quem faz o quê, para quem que eu pergunto? Eu vou auditar a Marcela em quê? Qual é a responsabilidade dela? Quais são as funções dela? Eu tenho que saber. Eu vou perguntar o que para a Lucy? Ah, idioma, obviamente, né? Ah, o que, como é que vai ser o relatório de auditoria? Como é que vai ser? Opa, o que eu fiz aqui? Cadê? Ah, tá aqui. Eu, sem querer, fiz uma mudança aqui. Arranjo de logística e comunicação, horários, lanche, almoço, né? Ações necessárias, lembrando a confidencialidade da informação, se vai ter um acompanhamento da auditoria passada, acompanhamento dessa própria auditoria e outras atividades vinculadas. E aí, então, pessoal, nós temos que atribuir trabalho para a equipe. A gente está em equipe, quem vai fazer o quê? Então, essas atribuições vão levar em consideração a imparcialidade, o objetivo e a competência de cada auditor. Para quê? Para usar de forma eficaz os nossos recursos, tempo e pessoas, né? Com as responsabilidades de cada pessoa. E aí é interessante, pessoal, vocês estão em equipe, eu sempre faço, para vocês terem uma ideia, reunião de equipe, por exemplo, a auditoria com 3 dias, tá? Fizemos a reunião inicial com o auditado, vou trazer a minha sistemática, tá? Sobre esse slide aqui. Ok, inicia, antes disso a gente, às vezes nem se conhece, ou se já se conhece, só bate um papo pessoal. A auditoria, a reunião de abertura, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, a reunião de abertura iniciou o processo. Aí, muitas vezes eu peço o seguinte, se eu sou líder, que os auditados nos dêem 5 minutos para nós, auditores, trocarmos algumas ideias sobre arranjos, sobre objetivos, sobre o caminho que vai seguir, trocar aquela ideia. Vai para a auditoria. Passou amanhã, parou para o almoço, voltou do almoço. Antes de iniciar a tarde, 5, 10 minutinhos com a equipe. Como é que está indo? Como é que está o atingimento dos objetivos, do teu fluxograma, do teu cronograma? Alguma ajuda? Eu, como líder, gosto de fazer sempre esses briefings no início de cada turno, tá? E eventualmente quando eu cruzo com um colega, eu estou falando na função líder, tá? E eu cruzo com algum colega e ele tá, tem a disponibilidade, eu sempre pergunto, tudo tranquilo, tudo ok? Quer alguma coisa? Me coloco à disposição dos colegas. Por quê? Porque a gente vai ver que o líder tem essa tarefa, essa atribuição de também verificar arranjos, tá? Tomar algumas decisões, mesmo não sendo às vezes a pessoa mais experiente ali, mas tá como líder. Aí, quando a equipe é coesa, eu, por exemplo, participo de auditorias com colegas, por exemplo, eu, Juliana, Marcelo e a Lucy, somos uma equipe, nós 4 aqui. Tem horas que a Lucy é líder, tem horas que é o Juliano, tem horas que sou eu, tem horas que é a Marcela. Quando sou eu assumo a função de líder, quando não sou eu, mesmo eu tendo a capacidade de já ter sido líder, agora quem é líder é a Marcela, a gente submete a liderança ao próximo colega. Então, isso é muito importante, isso é saber trabalhar em equipe. Tá? Eu já tive comentários que eu não participei da equipe de 3 pessoas com muita experiência, só que eu não era o líder. Só que os 3 estavam agindo perante o auditado como líderes. Quem me falou foi o auditado, que era meu cliente. Os 3 agiam como líder. Eles estavam quase que numa disputa de quem manda mais. A gente, isso gerou um desconforto muito ruim. Ah, então, voltando aqui, né, eventualmente essas reuniões vão decidir possíveis mudanças ou até rearranjos, sempre com foco no objetivo. E aí, os membros da equipe vão coletar e analisar as informações pertinentes às suas atribuições, aquilo que eu vou auditar, e aí eu posso, por exemplo, usar checklists, detalhar a amostragem, solicitar informações audiovisuais, vídeos, alguma coisa que tenha sentido, para eu começar a me organizar. Então, essa informação documentada deve ser retida pelo menos até a conclusão da auditoria ou dentro do programa, tá? Lembrando que a gente tem que sempre manter questão de confidencialidade e segurança dessas informações. Gente, isso é mais crítico nas auditorias remotas. Na auditoria presencial, ou a gente está acessando o sistema dentro do ambiente do auditado, que a gente não tem como pegar nada, ou está recebendo algum papel, tá, que está fisicamente ali e vai devolver. Na auditoria remota, a gente está tendo troca de arquivos. Esses arquivos estão indo para sistemas. Então, mais ainda, cuidado eu tenho que ter. Eu costumo solicitar que se coloque, não mande por e-mail, por exemplo, documentos, que coloque num Drive, coloque num Dropbox, e ao final disso, descompartilhe comigo. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco, primeiro, se não descompartilha, a gente pode deletar alguma coisa. E segundo, para a pessoa ter a segurança de que está lá acessível somente para leitura. Tá? Ponto. Eu tenho ali leitura. Claro que a gente tem um acordo de confidencialidade, a gente tem que garantir isso, a gente tem que confiar. Mas nós, auditores, também temos que lembrar das nossas responsabilidades. Então, tudo que eu não quero é receber coisa por e-mail, nem por WhatsApp. Eu quero coisas online, nas remotas. Mas se o cliente resolve mandar alguma coisa por WhatsApp, que bom, paciência. Eu tenho sempre o hábito de, após a auditoria, deletar tudo. Para não ficar com nada comigo, certo? Mais simples que seja. Então, eu vou ali naquele grupo, às vezes a gente cria-se grupos, né? E deleta todas as imagens ou arquivos recebidos de uma vez só no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, tá? Mas a gente tem que lembrar dessa questão. Oi?
Como empresa, a gente deve solicitar para o auditor externo assinatura de um termo de confidencialidade e imparcialidade?
Pode sim, pode, sem dúvida. Inclusive, isso é analisado nos riscos, no risco da auditoria remota. Ou da presencial. Se a empresa tem por sistema que qualquer pessoa que tiver acesso à documentação tem que assinar isso, o auditor é qualquer pessoa. Ponto. Acabou. Tá? Não é ninguém melhor. Não é ninguém superior. Pelo contrário, o auditor tem que dar exemplo. Né? Bom, o sistema de vocês determina isso, eu cumpri. Né? Eu já cheguei em lugares assim que eu conheci, que eu sabia que tinha que assinar presencialmente um termo, e a pessoa não me passava o termo, não passava o termo, não passava o termo. E eu tinha uma... Era uma auditoria interna, tá? Eu tinha uma certa intimidade, entre aspas, com o local, conhecia as pessoas de mais tempo e tudo, de treinamentos e tal. Não tinha sido consultor, mas já ia lá auditar há mais tempo. Até que às vezes eu falei, não é, Marcelo, tu não tinha que me dar um negócio para assinar lá, não? Ah, mas tu precisa. O que está escrito no teu procedimento? Ah, que todas... Então, gente, eu não sou uma pessoa que acessou o recording. E começou o recording. Não perderam nada quem vai assistir no gravado, a pessoa parou e voltou rapidinho aí a gravação e eu não estava falando. Provavelmente o pessoal que vai assistir depois vai ter um cortezinho assim, mas a gente não falou nada. Então, é uma pessoa como qualquer outra, gente. É um profissional terceiro. Tá? Assina, sim, sem dúvida. Tá? O que pode acontecer, tá, é daqui a pouco a pessoa deixar, saber que tem que assinar, a pessoa não cobra, chega no fim, mostra, não tem uma não conformidade. Então, não cobrou a assinatura da confidencialidade, conforme o teu procedimento cobra. Não é a norma que cobra o teu procedimento. Entendeu? Você não seguiu o seu próprio processo. Então, é um trabalho não conforme. Você não pediu essa altura. Pô, mas está plantando na conformidade com o teu auditor? Não. O sistema, se não pediu para mim, não está pedindo para um monte de gente. É nisso que eu me baseio. Então, você também não pede para quem vem calibrar, você não pede para quem vem visitar, você não pede para um cliente, qualquer um que entra aqui. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém, se está no procedimento, óbvio. Teve um cliente, só para vocês terem uma ideia, que tinha lá, estava definido, e aí eu lendo o procedimento de confidencialidade, dizia que auditores internos contratados, estava bem claro, acho que já tinham tomado uma não conformidade por isso, não precisavam assinar o termo de confidencialidade e tal, por serem auditores e nos seus relatórios está definido que serão levados em consideração a confidencialidade. Então, deixaram claro assim, que eu tinha que botar no meu relatório que eu estava atendendo a confidencialidade. Aí já tinha um bem amarradinho, que acho que já tive. Sabe aquela coisa que parece gato escaldado? Já tinham passado por isso, então, auditor não precisa fazer, porque pelo contrato entre as partes já é previsto, até colocar na 19.011 a confidencialidade, etc, etc, etc. Tá? Beleza, mas está definido, tem que fazer. E aí, então, na condução da atividade, né? Essa atribuição de responsabilidades para guias, observadores que podem acompanhar, né? Mas que não podem também influenciar ou interferir na condução da auditoria. E, eventualmente, pode ser negada a participação, conforme o caso. Tá? Cansa da gente ter uma auditoria, eu comentei com vocês, né? Que tinha que atravessar a planta industrial para chegar no laboratório e que tinha um guia. É uma pessoa que foi designada, não tinha nada a ver com o laboratório, só para ficar à nossa disposição, para ficar caminhando, porque não poderia andar sozinho, tá, dentro da planta. É um guia, não tem nada a ver com a auditoria. Para essa pessoa não ia perguntar nada, essa pessoa não. Poderia ficar batendo papo, sem estresse nenhum. Tá? Mas já tive questões de pessoas também que eram destinadas a trazer documentos e registros, mas que não respondiam por eles. É um guia, tá? Porque tinha que buscar em outras salas e tal, então, busca os registrados. Qualquer coisa tu pede para essa pessoa, mas vem, por exemplo, a Lucisa, qualquer coisa, Rafael, tu pede para a Marcela, que é o registro, mas qualquer dúvida tu fala comigo. Quer dizer, a Marcela está ali como guia, só trazendo a documentação. Tá? Por exemplo. Então, os guias que são designados pelo auditado auxiliam os auditores na identificação de pessoas, arranjo para acesso a locais específicos, atendimento de regras, no caso, segurança, eventualmente podem testemunhar alguma coisa, tá? E esclarecimento ou auxiliar na coleta de informação, esclarecimento de onde se encontra, o que precisa. Né? E aí, pessoal, definimos tudo isso organizado, a gente vai, porque eu acabei de comentar para vocês, para a chamada reunião de abertura. A reunião de abertura é o kick-off, é a reunião de kick-off, se usa muito na gestão como um todo. É o ponto de partida. Então, propósitos, confirmar o acordo de todos os participantes com o plano de auditoria, confirmar o plano. Tá? Apresentar a equipe de auditoria e as suas funções para os auditados. Quem vai fazer o quê? Ó, a Marcela vai cuidar dos ensaios físico-químicos, a Lucy vai cuidar dos ensaios biológicos e o Juliano vai cuidar do sistema de gestão. Pronto. Tá? Assegurar que as atividades planejadas podem ser realizadas, né? Se há algum contratempo. Ó, a gente previu assim, foi acordado assim, vocês deram ok, eu quero saber se isso continua. Está tudo de acordo. Vai ter a visita ao cliente? Vai ser possível fazer a realização do ensaio agora pela manhã? E assim a gente vai esclarecendo. Então, essa reunião de abertura é interessante que o pessoal da gerência do auditado participe. E, se possível, o responsável de cada atividade ou cada função ou processo ou tipo de ensaio auditado, para ter bem claro aquela situação. Gente, é uma reunião que leva 10, 15 minutos, não mais que isso. Né? Mas é uma reunião que tem que ter, verificar todos os pontos. Inclusive, por exemplo, nas reuniões iniciais da nossa rede hematológica aqui do Rio Grande do Sul, nós temos até um checklist, tá? Do que falar, do que perguntar, do que conduzir. E a gente, auditor, leva o checklist. Né? Vai falando e vai ticando na frente do auditado. Tá? É muito importante, auditores e auditoras, haver espaço para questionamento, passar a palavra. Tá? Nas internas, essa reunião pode ser simplificada, pode ser... vai começar a auditoria. Eu sempre sugiro que, mesmo na interna, essa reunião seja formal, para criar o ambiente, para criar o clima. Estamos em auditoria interna. Para não ficar naquele, não sabe se começou ou se não começou, se está valendo ou não está valendo. Tá? É que nem jogo de futebol, quando era guri ali, entre amigos ali, no campinho de terra, mas a bola sai do meio do gramado, do campo. Começou o jogo, né? Tá uma bola rolando, daqui a pouco alguém chuta gol e gol. Bom, começou no meio. Ah, deu o chute inicial ali. Tá? Então, é a mesma história. Bota a bola ao centro e começa o jogo. Hoje eu posso falar de futebol que meu time finalmente venceu no Brasileiro. Não estamos mais na lanterna isolada do campeonato. Ei, maravilha. Que sofrimento.
Eu não posso falar nada, que o Coxa...
Tá na segunda, né?
Acho que tá na segunda, né?
Bom, ano que vem vai ter Grêmio e Coxa. Grêmio, Coxa, Cruzeiro. É, então, vai ter clássico. A segunda do ano que vem vai ser mais disputada que a primeira. Os direitos de televisão vão estar melhores. Tá. Então, em auditorias maiores, né, pessoal aí não gosta de futebol, fica bravo desses assuntos, mas é só para relaxar. É importante esse formalismo e a criação até de registro de presenças, né, sendo... Essa reunião sempre é conduzida pelo auditor líder, pela auditora líder. Conduzida. Essa pessoa faz a condução da reunião, passando a palavra, explicando, né? Introduzindo, né, os participantes, observações, métodos que vão ser utilizados, os riscos abordados, o tempo é previsto. Tá? Então, convém que eu vou considerar toda a confirmação de itens como objetivo, os escopos. Canso a maneira de falar, tá? Não é tão frequente assim. De na reunião de abertura, o auditado solicitar alteração do escopo. Normalmente por exclusão de algum ensaio ou calibração. Olha, o padrão que ia ser calibrado não deu certo, a gente tentou a validação até a última hora e não conseguiu. Podemos trocar esse por esse? Aí a gente vê se o tempo ali permite. Tá? Ou, eventualmente, podemos incluir mais um ensaio, mais uma calibração, aí a gente tem que definir, puxa, vai dar tempo de fazer ou não vai? Não dá, tem que trocar. Então, a gente confirma o escopo. Tá? A última auditoria presencial que eu fiz foi início do ano agora, a mais recente, né? Justamente o laboratório pediu para retirar do escopo um ensaio, uma calibração, no caso. Ah, não deu, a gente chamou uma calibração que a gente queria ampliar o escopo, estava previsto, vocês têm até a documentação, mas a gente estava até a última hora tentando fazer acontecer e não deu certo, era uma questão lá de condição climática, não conseguimos atingir, deixa quieto, vamos ficar mais atentos para entender o que aconteceu. Pronto, na reunião de abertura a gente já sabia que ia ter uma calibração a menos para seguir. Dá para acompanhar, certo? Confirma o processo, né? Confirma, né, o plano de auditoria, né, aquele planejamento pontual, né, a data e o horário para a reunião de encerramento, até onde vai, né, ou as reuniões de briefing, né, os canais formais de comunicação, eventualmente o idioma. Lembrando que essa norma é uma norma internacional e ela é usada para certificação de sistemas do mundo todo. Então, eu posso ter uma certificadora aqui no Brasil hoje, estando na China. Ah, e tem que considerar idioma, né? Quando eu falo idioma, parece que isso acontece com frequência. Não, aqui nas 17h25, nas auditorias dentro. Eu tive uma vez uma situação interessante que eu fui chamado por um cliente do Rio para fazer uma auditoria interna e não se falou nada, não se comentou nada, né? E eu cheguei lá e na época tinha, né, o gerente técnico do laboratório, era um alemão. Alemão, recém-chegado no Brasil, tinha uns 2 anos. Eu, apesar da descendência alemã, não sei falar alemão em nada. Tá? Tem essa falha. Meu avô não ensinou os filhos e, por sua vez, não ensinaram os netos. Tá? E aí? Bom, deu sorte que eu falo inglês e ele também. Mas deu sorte, porque a pessoa não se deu conta. Claro que aquele alemão falava inglês no Rio, mas como é que eles iam saber se eu sei ou não falar inglês? Eles inferiram que, pelo ser engenheiro, não sei o que, eu saberia falar inglês. Tá? Mas foi uma falha até minha, tá? Porque eu não imaginei isso, nunca tinha passado por isso. Atualmente, depois disso, já faz quase 15 anos isso, quando eu sou chamado para uma empresa que eu não conheço, eu falo, qual é a língua? O pessoal, todo mundo aí fala português, ou fala espanhol, ou fala alemão, ou fala inglês, quer dizer, ou fala francês, alguma das línguas que eu sei falar, o resto... Se falar qualquer outra língua, não tem o que fazer, tá? Tem que falar uma língua comum. A pessoa estranha, mas é que a gente aprende, né? Não pode depender da sorte. Tá? A disponibilidade de recursos e instalações para a equipe de auditoria também é interessante. A gente tem que ter um momento para poder estar sozinho. Então, normalmente, aquela sala dos auditores, ou aquele espaço para os auditores, tá? Para a gente poder falar. Não é que os outros não podem ouvir, não é que o auditor... É que, às vezes, a gente quer comentar alguma coisa, trocar uma ideia, que se o auditor escuta, ele pode ficar nervoso. Pô, os caras estão falando mal da gente. Não, a gente está tentando entender o que está acontecendo. Esses dias, nessa auditoria presencial, eu estava com um colega, que é um colega que eu audito com muita frequência, tá? A gente, como a gente brinca, a gente audita por música, né? A gente se conhece super bem. E ele chegou assim, Rafa, é assim que me chama, tá? Fique à vontade. Rafa, tu já viu tal processo? Né? Porque ele ia pegar uma parte do escopo técnico e a outra. Então, a gente ia auditar os 7, 1, 2, 3, 4, cada um nas suas caligações, lá nos sites. Não cheguei nisso ainda, Flora. Dá uma olhada então em tal situação, em tal situação que ocorreu, porque eu fiquei uma pulga atrás da orelha, eu estou achando que tem uma falha sistêmica. Apareceu, daí ele me contou, só apareceu uma não conformidade assim assada, que eles estão jurando de pé junto, que é uma coisa meio pesada, né? Que é uma coisa pontual, que foi aquele esquecimento pontual ali na hora, que não é sistêmico. Imagina se ele fala isso na frente dos auditados. O pessoal vai pensar, pô, os caras estão catando uma conformidade. Não, ele me pediu uma ajuda, porque ele estava na dúvida se ele registrava aquilo ou não. Porque era uma, poderia se entender como uma falha pontual, algo que não era sistêmico e que foi por questão da auditoria. Então, imagina, se o pessoal escuta isso, vão jurar, esses dois estão se unindo para acabar com a gente. Não era, porque eu sei que não era porque eu estou falando para você. Ele me chamou a atenção. Quando eu cheguei nesse processo, aconteceu as coisas parecidas com ele. Ele já tinha me chamado a atenção. Eu fiquei um pouquinho mais atento a isso. Não é que eu estava catando, eu estava tentando justamente entender ou até salvar o sistema de gestão. Só que daí aconteceu exatamente as coisas que tinham acontecido para ele. Ou seja, era uma falha sistêmica. Então, eu transferi ao colega. Aconteceu a mesma coisa. Pô, vamos registrar como uma situação, um trabalho não conforme o que está acontecendo. Ponto. Só que se a gente fala isso na frente dos outros, vai aparecer o que não é. Ah, estão se unindo para ganhar da gente. E não era. Ele até pediu ajuda para ver se ele não estava enganado. Ele queria ter a segurança antes de fazer uma injustiça. Cometer uma, abre aspas, injustiça. Tá? Então, é interessante a gente ter ali uma instalação, né, algum local que a gente possa conversar entre auditores. Garantir nessa reunião de abertura, né, a confidencialidade, arranjos necessários, né, a segurança, acesso, emergência, né, e atividades que possam impactar a auditoria. Então, seja importante considerar apresentar a informação sobre o método de relatar essas consultações, o relatório, né, as condições em que a auditoria pode ser suspensa ou encerrada, o que, que pode acontecer para suspender a auditoria, se cada caso é um caso, né? Pô, me ofereceu suborno, suspender a auditoria, né? Por exemplo, de compliance, tá? Ninguém oferece suborno para 17.025, não vale a pena, tá, pessoal? Não se preocupe com isso. Nunca ofereceram, nunca chegou nem perto disso, nunca ouvi falar, tá? Mas é um exemplo que me ocorreu agora, tá? Lidar com possíveis constatações, né? O que, que vai acontecer? Então, por exemplo, eu constatei uma não conformidade. Eu costumo dizer, pessoal, não tenta resolver agora, deixa. Não perca o foco da auditoria, isso para os auditados, né? Resolvam depois. Vocês vão nos apresentar um plano de ação, né? Fica tranquilo, se tiver alguma coisa, vocês vão ter tempo para resolver, porque às vezes a gente percebe no auditado aquela ansiedade em já resolver aquela não conformidade, aquela situação, e acaba tirando foco e perdendo até tempo da auditoria, né? O feedback do auditado sobre as constatações, né? Manter o pessoal atualizado. Se, eventualmente, a auditoria apresentar evidências de que os objetivos vão ser inatingíveis, o líder tem que relatar essa razão ao cliente auditado, da auditoria e ao auditado. Então, eu trouxe para vocês ontem um exemplo onde isso eu tive que fazer. Eu tinha X 16 horas para auditar um monte de calibração, tá? E dessas 16 horas, foi inserido 2 horas de integração de segurança que não estavam previstas. Eu, na hora que isso aconteceu, eu, casualmente, eu já era o líder da equipe, eu só liguei para o gestor, né, da auditoria, falei ao mesmo tempo com o auditado, olha, vamos ter que tirar alguma coisa do escopo para acontecer isso, não vou conseguir ver todo o escopo. Ah, eu vou perder 2 horas nesse processo, faz parte, ou vocês tiram essa calibração, ou a gente vai ter que negociar alguma outra coisa, certo? Talvez. Aí o auditado chegou com o Rafael, esse aqui é muito importante para a gente, esse aqui a gente tem um retorno financeiro muito grande. Cliente, faz esse. E depois, o que não conseguir fazer no fim, paciência. Eles me rearranjaram e foram colocando para depois aquelas calibrações que não eram tanto retorno financeiro. Tá? Para o fim, eu consegui, eu comentei com vocês, fazer tudo. Deu tempo. Tá? Mas foi feita essa comunicação. Olha, talvez não consiga atingir o objetivo. Na hora que eu me dei conta, eu não poderia simplesmente somar essas 2 horas a um tempo que não existia, e aí chegou no fim, não deu para fazer. E agora? Então, eu dei alternativa para o auditado se rearranjar e tomar a decisão. Não, se isso vai acontecer, então, eu vou reorganizar quando a gente voltar para o laboratório, a sequência vai ser outra. Nós vamos deixar para o fim aqueles que têm menos retorno comercial, literalmente. Tá? Que a gente pode deixar para uma próxima auditoria. Entendeu?
Então, foi gerado mudança no planejamento da auditoria. E, eventualmente, até no escopo. Ou poderia acontecer, e eu tinha até me posto à disposição, não, eu posso ficar mais um dia, se for necessário. Só que tem um custo envolvido e tudo mais, como era na região metropolitana, para mim não tinha problema. Eu poderia dizer, não tenho, agora só daqui 2 meses eu vou ter outro dia. Né? Não pode se alterar o encerramento da auditoria, mas tem que estar ligado nisso. E eu só vou estar ligado nisso para os demais colegas, enquanto eu for líder, se eu tiver essa comunicação constante com a equipe. Aí toda a equipe tem que ter essa preocupação. Tá? Então, trazendo de volta a função líder da auditoria. É conversar com a sua equipe, é verificar como é que está o teu cronograma, tu vai conseguir atingir, tem algum contratempo, como é que está o processo, em que etapa tu está, certo? Os auditores têm a experiência para passar esse feedback. Então, quaisquer mudanças necessárias no plano que possa, né, tornar aparente, deve ser analisada criticamente e aceita pelas pessoas que gerenciam o programa e pelo cliente da auditoria, ao serem apresentadas para o nosso auditado. Estou vendo a hora aqui. Não está aparecendo para mim. São 10 horas. Daqui a pouco a gente faz um intervalo. Disponibilidade e acesso de informações. Daqui a pouco a gente vai ter um exercício, vai ter um intervalo. Eu não gosto de ficar por mais de 1 hora falando ao mesmo tempo, só falando, porque vocês começam a cansar, tá? E eu sei disso, certo? Então, disponibilidade e acesso de informações. Tá? Então, eu vou ver os métodos de auditoria escolhidos, né? Vão depender do objetivo, do escopo e dos critérios. O local onde essa informação é necessária tem que estar disponível para a equipe auditora. Tá? E aí pode ser local físico e virtual, tanto nas presenciais quanto nas remotas. Eu posso ter acesso a documentos virtuais presencialmente. Tá? É difícil ter acesso a documento físico de forma remota, tá? Menos que mande pelo correio. E aí, a julgar pelo correio aqui em Porto Alegre, por exemplo, semana passada eu recebi as contas de março. Então, não dá para confiar muito, né, na atual situação aí. Não sei se na cidade de vocês está acontecendo isso também. Tá, mas aqui, semana passada, eu recebi o boleto do IPTU que a prefeitura botou no centro de Porto Alegre em março. Sorte que eu tenho acesso a ele pela internet. Já se eu fosse esperar. Então, Onde, quando e como acessar a informação é crucial. Tá? Depende, isso é independente de onde a informação é criada, usada e armazenada. Então, eu tenho que saber como é que eu posso acessar. Então, eu posso usar uma mistura de métodos, tá? É físico, remoto, virtual, presencial, tá? Circunstâncias, né? E as circunstâncias podem ser modificadas durante a auditoria. Ah, eu posso ter essa adaptação. Lembrando, a gente tem que ter um foco. Aquilo que eu falei, às vezes a gente tem que abastecer o avião em pleno voo. Reabastecer. Ah, porque eu vou precisar dar um desvio. Não estava previsto. Ou vou ter que desviar porque está vindo uma tempestade. Ah, então, eu tenho que estar sempre atento à condução. É, trago para vocês um pouco dessa minha experiência. Né? A execução da auditoria, apesar de todo o planejamento, nem sempre ela ocorre de forma redondinha, tá? Quase sempre. É exceção ter problemas para minha história de auditoria, tá? Não sei quantas eu já fiz, mas é exceção ter dificuldades, ter problemas, ter rearranjos. Rearranjo até é uma coisa frequente, mas rearranja, executa esse primeiro depois desse, vou no cliente, tá previsto amanhã, dá para ir hoje. Às vezes, sim, isso é normal, tá? Aquilo que eu falei, pega a carta do tempo e bota aqui e troca por essa. Tá? Mas dificuldades são raras, tá? Mas a gente tem que estar preparado para saber contorná-las. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. Quero ver se vale a pena só um segundinho. Pessoal do online, me desculpa. Tá, o que eu queria fazer mesmo? Deixa eu voltar aqui. Nesse momento aqui que eu só estava confirmando aqui no meus slides futuros, tá, pessoal? Desculpem isso. É, quem sabe faz ao vivo, tá? Diz o Faustão. É, eu vou fazer, vocês agora vão ser um trio de exercício, tá? Até podem fazer aqui nesse, se bem que se, bom, é que se fizer aqui a discussão vai estar gravada. É, acho que é melhor pela confidencialidade, Gabi, que eles vão para uma sala, os três, tá? Então, até pode parar a gravação, para dar liberdade de vocês discutirem sem que outros não vejam a gravação. Tá? Ou interrompe a gravação, né? Tá?
Não, eu posso interromper a gravação.
É, pessoal que está assistindo de forma virtual, tá, futura, agora vai ser feito um exercício sobre a reunião de abertura. Tá? Então, a gente vai interromper a gravação agora, vai ser feito um exercício sobre a reunião de abertura, onde os participantes, eu estou dando um briefing, tá, eles vão trabalhar um checklist do que eles fariam durante uma reunião de abertura. Então, você que está fazendo aí no futuro, tente fazer isso também. Tá? A discussão depois vai ser gravada, ok? Então, nós vamos interromper a gravação agora, por favor.
A Lúcia, ela deu uma saidinha, tá?
Ah, ela avisou, tranquilo. Então, agora é o seguinte, vocês são os auditores, chegamos na reunião de abertura e eu sou o gestor, a direção do laboratório. Então, fiquem à vontade.
É, bom dia, né? Estamos aqui com propósito de passar por uma auditoria, como foi apresentado previamente, nosso objetivo é buscar a conformidade com a portaria 888 de 2021, o escopo é determinação da fração mássica de cloro em água, conforme standard methods.
Ótimo.
Nossa auditoria, ela será remota. Utilizaremos a plataforma Zoom como ferramenta. Ela tem previsão de duração de 3 dias, sendo o primeiro a reunião da abertura, seguida da auditoria, o segundo dia a auditoria, e no terceiro, pela parte da manhã, a reunião de encerramento. Todo compartilhamento da informação Pedimos que seja compartilhado pelo Google Drive. Já testamos os acessos aí previamente. E apresentar um pouco da equipe auditora. Eu sou o Juliano, sou formado em biotecnologia. Tenho experiência com ISO 17025 há 8 anos. Serei o auditor líder. Estou responsável por fazer toda essa comunicação com o cliente. E nossa colega Marcela vai ser a especialista.
Auditora especialista, sou química, doutora em química, trabalho com uma área de análise de água também há mais de 10 anos e vou fazer a observação de todos os protocolos e os procedimentos utilizados.
Certo. Sempre antes do... Após um período de almoço ou início das atividades pela manhã, a equipe vai se reunir para ter uma reunião rápida sobre o andamento da auditoria. Talvez ali a gente precise rever algum tempo, mas vocês serão comunicados, né? A gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos observar a execução da atividade. Após o término da atividade, vamos solicitar os registros, né, da documentação, os registros dos ensaios. Vamos fazer algumas considerações quando necessário e abriremos ali um tempo para discussão sobre a execução, alguma particularidade, alguma dúvida que possa ter ficado. Após isso, a gente vai relatar a conformidade ou não, né? Então, a gente vai tentar seguir essa metodologia. No final da auditoria, lá no terceiro dia, na reunião de encerramento, a gente vai fornecer o programa da auditoria, juntamente com o relatório final. Esperamos, né, que as ações, as não conformidades sejam tratadas, né, e enviadas ali em tempo hábil, as tratativas, né? Então a gente vai tentar seguir mais ou menos esse planejamento. Se a Marcela quiser fazer alguma consideração.
Não, acho que foi tudo que a gente tinha colocado já anteriormente, já foi passado pelo Juliano.
Então agora, se o Rafael quiser falar alguma coisa, estamos abertos aqui.
Eu tenho algumas dúvidas bem pontuais sobre o andamento, mas que é uma auditoria remota, né?
Uhum.
Isso. Como é que vocês vão acompanhar os ensaios?
Os ensaios vão ser acompanhados por vídeo, né? Então, precisamos de dispositivos que vocês tenham, né, aí disponível, dispositivo com câmera, para que seja levado até o lugar onde vai ser realizado as análises, e que esse dispositivo esteja aí conectado pelo Zoom, né, para observação remota.
Pode ser pelo meu celular, então, pelo celular pelo celular de quem está operando, né?
Sim.
Ah, ok. E vocês vão querer os registros de que forma? Em qual plataforma? Por e-mail, por WhatsApp?
Não, no Drive, no Google Drive.
Google Drive.
Ah, joia. E esse momento que vocês pediram para se reunir, o que, que eu tenho a ver com isso? Vocês vão se reunir aqui no Zoom com minha presença? Vai ser... Estou pegando vocês agora, pessoal.
É verdade.
Estou brincando. No remoto a gente já...
Na verdade... Acho que a gente pensou muito na...
Presencial.
Na auditoria presencial, é.
É difícil.
Essa questão de como acompanhar os ensaios, né? Já fiz curso de auditoria remota previamente, né? A gente tem que preparar uma câmera, testar. Passou batido mesmo.
Pode ser um vídeo não ao vivo, né? Pode ser gravado também.
É.
Vou fazer uma ressalva ali. A reunião da equipe auditora vai ser feita, então, das 8 às 8h10, dando início à reunião, à auditoria às 8h15.
Isso.
Eu tô falando agora não como auditado, assim, como instrutor, né, o Rafael aqui, do curso. É claro que a prática nos leva a chegar a esse tipo de conclusão, né? Eu fui vendo vocês fazendo, justamente faz parte, né? É remota, beleza, vamos dizer como é que ia ser, que a gente está aqui online e dá a entender que é remoto, né? Mas está presencial. E aí a gente tem que realmente se estruturar para uma delas, né? Tá, então, faz parte, normal, normal. Essa confusão eu imaginei que fosse acontecer, porque não ficou claro se é, nem por mim. Né? Pode ter dito, se preparem para uma auditoria, vamos fazer de conta que a gente está junto, presencial. Deixei a critério de vocês.
Uhum.
Muito bom. Né? A reunião de abertura é uma coisa assim, formal mesmo. Tá? Não se preocupem, as perguntas acontecem. Tá? Tem que ser que nem vocês fizeram, está pronto para responder. Tá? Sem estresse nenhum, pode chegar a bom senso, pode chegar a acordos que não tinham sido previstos, né? Como é que fica melhor para as duas partes?
Uhum.
Né? Não só por imposição, certo? Mas vocês viram agora nesse exercício, provavelmente, como vocês ficarem mais de 30 minutos, porque a Gabi me avisou em off aqui que vocês tinham terminado, porque eu realmente não estava ouvindo. Eu tenho esse cuidado, tá, pessoal? Uhum. Quando eu digo que eu não vou escutar, não escuto. Tá? Vocês passaram, eu via pela tela que vocês estavam passando a norma, né?
Sim.
E aí é mais uma chance de a gente ver o quão detalhado é um programa, um planejamento de uma auditoria, né? Quantos cuidados a gente tem que ter, né? Você ia comentar alguma coisa, Marcelo?
Não, é muito detalhe, é muito tempo que se leva previamente a uma auditoria para se partir de fato para a auditoria, né? O preparo para ela é muito complexo.
Eu, como quem sofre são os auditores, não os auditados.
Verdade.
Estão vendo? É, a gente pensa que é só um momento ali, aqueles 2 dias dando uma conformidade, vai embora, não. E depois tem o pós-auditoria. Uhum. Às vezes é longo também.
É.
Então, a gente tem que realmente estar preparado. E mesmo assim, pessoal, a gente, às vezes, não consegue estar preparado para todas as perguntas, não verifica tudo, né? Vocês fizeram um checklist, que eu percebi, jogando para baixo ali, vendo as anotações, normal, na presencial a gente usa, eu uso, a checklist não é... Tem gente, eu estou falando mesmo porque tem gente que acha que é vergonhoso a checklist, cara, tem que saber tudo. Por quê? Quem disse?
Saber uma máquina?
É uma máquina, exatamente, não tem que saber tudo, não tem que lembrar. Pelo contrário, eu quero usar meu cérebro para aquelas coisas que eu tenho que raciocinar, não que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar, eu uso equipamento. Eu uso tecnologia de informação, uso papel.
Sim.
Aí eu lembro, né? Então, uhum. Eu abuso de anotações, de checklist, até assim para coisas cotidianas, coisas familiares. Ah, vamos passar um fim de semana na praia. Eu e minha esposa, a gente começa a fazer checklist de coisas que tem que levar, que tem que comprar, e aí é muito engraçado, porque meu filho já acostumou com isso na hora de sair de casa. Bom,
Rafael,
e eu faço
deixa eu tirar uma dúvida que a gente estava falando disso durante nossa conversa, eu e o Juliano. Por exemplo, nessa reunião com o auditado, né, nós nos apresentamos, e aí a gente já partiria ali adiante já para fazer a observação, por exemplo. O auditado, ele teria que nos requerer ali uma assinatura de um termo de sigilo e confidencialidade.
E for do sistema.
Porque a 17.025 consta isso, e se ele tem a 17.025, ele tem que...
Cuidado, tá, Marcelo? A gente vai ver amanhã. A norma não obriga a ter. Isso pode constar no processo dele.
Aham. Uhum.
25 não obriga a ter termo nenhum, obriga a cuidar com a
confidencialidade.
A gente vai estudar isso.
Não obriga a termo nenhum.
Na norma, não.
Tá.
É uma ferramenta muito utilizada, mas não é item de norma.
Entendi.
Ele pode, o laboratório pode não usar isso, e como pode usar.
Entendi.
Eu dei um exemplo porque estava descrito lá no processo deles que teria que assinar. Entendeu? Mas
certo.
Não é, pode ter duas formas.
Uhum.
Claro que a 19.011 fala em confidencialidade e faz parte do papel do auditor manter a confidencialidade, né, da equipe auditora.
Uhum.
Então, talvez assim a pessoa provando, olha, eu tenho informação na 19.011, já meio que prova a confidencialidade, imparcialidade, de repente.
Certo.
Não se atenha a verdades absolutas que não estão escritas na norma.
Tá.
A gente vai ler amanhã item por item na norma e ver que não está definido isso.
Como deve certo? Ser feito?
Não está definido.
Tá.
Criou essa verdade.
O laboratório deve garantir, né? Mas não deve
registrar. Fala como deve garantir.
Deve levantar os riscos, a imparcialidade, deve garantir a confidencialidade. Mas não diz que tem que ter um termo.
Sim. Aí, por exemplo, se eles não têm um termo, no final dessa auditoria, o auditor ele tem que observar se existe realmente, de fato, essa garantia de sigilo. Seria isso?
Perfeito. Na verdade, tem que provar o contrário. Eu não vi confidencialidade. Ou o que eu vi? Ah, eu percebi login, senha, acesso controlado, parará. Pela conversa com as pessoas todas sabem que tem que manter confidencial.
Sim, entendi.
E mesmo assinando um termo, Marcelo, vou trazer uma experiência, tá? Tem gente que nem lembra que assinou o termo. Ah, assinei, eu assinei, sim, faz 10 anos, nem lembrava. Então, não é garantia, é uma ferramenta... vamos lá, cognitiva, visual, de que a pessoa sabe que aquilo é importante.
Uma regulamentação, no nosso caso, por exemplo, uma regulamentação da organização só.
Exato, exato.
Tá.
E agora é muito importante esse teu comentário. Quando a gente vai auditar, a gente não pode levar o que a gente faz no nosso ambiente.
Sim.
Isso é muito comum. A pessoa levar e cobrar aquilo que ela faz.
Tem que cobrar o que a norma estabelece. A norma
estabelece e como que o laboratório que está sendo auditado entendeu e aplicou. Caso a gente evidencie que não está contento, que não está atendendo corretamente, aí é uma nova oportunidade. Tá? Caso faça diferente, não. Eu lembro quando eu fiz a formação de CETAL, que é o curso de formação de avaliadores de laboratório de metro, já faz o que é uns... Nem lembro que ano foi, 2011, 12, não lembro. O gestor lá do programa, né, o instrutor, tinham 6 instrutores de metro com a gente lá, durante 48 horas, uma semana, das 8 às 18, assim, era bem grande, até mais. E ele sempre dizia o seguinte... Vocês têm que entender a criatividade do laboratório. Vocês têm que entender como é que o laboratório... Se o laboratório faz diferente e vocês não entendem, peçam para que explique como que faz. Se vocês não se convenceram, mas também não há evidência de que a coisa não funciona, continua sendo conforme. Tá? Agora, se você não se convenceu e tem evidências da falha... Aí está não conforme. É que nem a gente vai ver, por exemplo, vou falar um pouco da 17, o item 8, o capítulo 8 da 1725, ela não pede nenhum procedimento. Não obriga a ter nenhum. Antigamente tinha lá os 17, 18 procedimentos obrigatórios, agora são 7, 8. Tá? Então, toda a parte de gestão não perde procedimento. Então, se eu, no laboratório, defino que eu não vou ter um procedimento para controlar meus documentos, um procedimento documentado, né, uma informação documentada, e eu garanto tudo que necessita a norma sem isso, e vocês auditores não veem nada fora dessa garantia, perfeito. Agora, não, eu não tenho procedimento e eu estou com falhas no controle de documentação. Olha, está não conforme, não está atendendo. Mesmo assim, não obriga o laboratório a criar um procedimento. Estou dizendo, olha, assim como está sendo feito, vocês não estão atendendo. Então, a gente vai muito para a gestão do risco. Eu vou falar bastante isso amanhã aqui. Mais algum comentário aí sobre o processo de se... Agora a gente fecha, né? A preparação já está entrando em condução, né? Eu passei um pouco, mas a programação, o planejamento e o início pela reunião de abertura. Vou fazer uma pergunta bem dirigida a vocês dois que estão aí agora, né? Ao ler a norma, ou estudar a 19.011, alguma novidade, algo que vocês nunca tinham imaginado, primeira pergunta, que seria o background de uma auditoria? Nunca pensei que se olhava isso, que se pensava isso, que tenha chamado a atenção de vocês.
Não é que eu nunca pensei, mas acho que eu nunca parei para pensar.
Nunca parou para pensar, perfeito.
Nunca parei para pensar em todos os detalhes que teriam que ser colocados e programados, planejados, constarem aí em toda essa documentação, em tudo isso.
Sempre achou que era mais simples.
Na verdade, eu não sabia que era complexo, mas não tinha parado, nunca tinha parado para pensar em todos os detalhes que deveriam constar ali, entendeu?
Interessante, né? Porque eu fiz essa pergunta justamente porque normalmente quem não, vocês me disseram ontem, né, que não tinham lido com detalhe a 1911 ainda, né? Isso realmente, quem não lê, às vezes pensa que isso é uma norma superficial. Ela está aí só para cumprir tabela, né? Porque ela não é de certificação, não é de acreditação, não é requisito, mas na realidade ela é uma norma muito profunda e ajuda muito, é uma grande ajuda, uhum, para fazer a coisa funcionar. Então, essas normas de diretrizes, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro, tá? Eu sempre usei 1911. A gente vai ver mais hoje ela para terminar, mas ela é uma, ela realmente, ela participa. O planejamento é fundamental. Ah, esqueci de ligar a luz de novo, pessoal. Só um minuto. Vocês não reclamam que eu estou no escuro? Eu não me dei conta. É que quando tem sol aqui, eu não preciso de luz artificial essa hora, né? Mas tá nublado, tá chovendo por também. Beleza, alguma dúvida, alguma pergunta?
Não, para mim, não.
Tá, beleza.
Passar mais alguns slides aqui e a gente para daqui a pouco. Vocês estão vendo meu slide já, né? Beleza. Então, aí a gente, claro, eu fiz essa pausa ali, porque sem querer me passei, mas não tem problema, a gente está analisando a documentação, né? Já começou a auditoria, e aí essa informação documentada, ela vai servir para determinar, opa, se a conformidade do sistema está atendendo, até onde ela foi documentada, frente aos critérios. E com isso eu vou reunir as informações para apoiar as atividades de auditoria. Então, essa análise crítica pode ser combinada com outras atividades ao longo da auditoria, desde que não seja prejudicial e eficácia, quer dizer, eu não preciso necessariamente ter um momento onde eu só vou ler documento, aí eu posso ir lendo documento, por exemplo, ao longo do, enquanto a pessoa está preparando uma amostra, eu estou ali, está acompanhando o ensaio, eu estou verificando, desde que eu não perca a atenção, né? Eu posso, se não afetar a eficácia, né? Se ela não puder ser fornecida no período de tempo dado no plano de auditoria, então a gente vai ter que verificar como que isso vai funcionar. Nas remotas, tá tendo o envio prévio da documentação, então nós auditores estamos tendo mais tempo para ler a documentação, se a gente tivesse à disposição, mesmo antes da auditoria, faz parte do processo, tá? Então a gente acaba otimizando o momento síncrono da auditoria, certo? Dependendo dos objetivos, do escopo da auditoria, então é importante tomar uma decisão sobre continuar ou suspender a auditoria quando a documentação não estiver disponível. E aí eu vou, durante a auditoria, coletando e verificando as informações pertinentes aos objetivos, ao escopo e aos critérios da auditoria relativo às funções, atividades e processos por meio de uma amostragem apropriada. Essa amostragem, tá, depende de vários fatores. Então, primeira coisa, somente informação que possa estar sujeita a um grau de verificação deve ser aceita como evidência de auditoria. Aquilo que eu comentei ontem sobre a inferência. Eu tenho que ter como verificar. Eu tenho que ter visto o fogo para dizer que pegou fogo naquele local. Ah, então, onde o grau de verificação for baixo, convém que o auditor use o seu julgamento profissional para determinar a confiança naquilo. Então, daqui a pouco, olha, ficou evidente que era fogo, todo mundo concorda que foi fogo, mesmo sem ninguém ter visto fogo, só o fogo poderia causar esse tipo de fuligem. Bom, beleza, então ninguém viu, mas aí está bem embasado profissionalmente, inclusive com as duas partes. Tá, os auditados também. Tá, então, a evidência que leva a constatações deve ser registrada. Então, se foi através desse registro, espera, todo mundo chegou à conclusão por isso, que teve fogo, mesmo se ninguém teve visto fogo, eu vou registrar essa informação. Tá? Então, durante essa coleta de evidência, a equipe de auditoria, se durante a coleta tomar ciência de alguma circunstância nova ou modificada, ou riscos ou oportunidades, tem que ser abordado isso pela auditoria, pela equipe. Então, como é que se dá a visão geral de um processo, né, normalmente utilizado para auditoria? Eu tenho a fonte da informação, então eu tenho lá as fontes, as pessoas, os registros, os documentos, os processos, as salas, tá? E eu vou coletar por meio de amostragem. Eu vou definir quais amostragens, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Com essa amostragem, eu vou ter as chamadas evidências. Eu vou pegar, então, isso aqui é uma amostra. Peguei a amostra, tá? Agora eu vou comparar com o critério. Amostra, critério. Ok. Eu vou constatar. Vou constatar, vou analisar essa constatação e vou concluir. Vai ser uma das conclusões da auditoria. Essa evidência frente a esse critério, o que que eu concluo? Conforme, não conforme, necessita melhoria ou alguma observação, então, eu vou fazendo isso passo a passo. Tá? Eu falando assim, parece que é uma coisa meio robotizada, mas não é, é automatizada. A gente vai olhando, vai vendo, vai verificando, vai pegando o critério. Muitas vezes o critério já é enraizado. Tá? A gente já conhece. Às vezes eu estou sempre com a norma embaixo do braço, quando é presencial. Eu estou sempre com a minha norma. Tá? Não confio na minha memória. Às vezes eu fico em dúvida. Na frente do auditado, eu vou lá, pego, leio o requisito, certo? Tem problema, certo? Eu prefiro não confiar na memória, tá? Eu sou do tipo que eu prezo pelo raciocínio e não pela memória, tá? E aí, então, como é que eu faço essa coleta? Eu faço por entrevistas, tá? Por observações e por informação documentada. Podem ser, né, registros, documentos, vídeos, fotos, fluxos. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre entrevistas. O lado humano da auditoria, que é quando a gente está interagindo entre pessoas. Tá? Observações, pessoal. Nós, auditores, temos que estar atentos a tudo que está acontecendo ligado ao processo. Vocês já devem ter percebido, talvez até eu incomode com esse meu jeito, mas o meu processo no momento, eu não estou auditando, eu estou ministrando um treinamento. Tá? Eu tenho uma responsabilidade em verificar se alguém quer falar, se alguém tem uma dúvida, as reações. Então, claro, eu só consigo visualmente, porque não é obrigatório, mas observar as reações corporais do Juliano e da Marcela, pessoal. Vocês que estão no futuro não vi e que os demais colegas estão de câmera sem câmera, né? Vocês já devem ter percebido que eu volto e meia e eu paro de falar e pergunto, queria falar alguma coisa? Tentou falar não sei o quê? Porque eu estou observando, eu não posso me desligar da realidade. Eu estou percebendo, eu estou falando, estou desenvolvendo um raciocínio, mas uma partezinha lá do meu cérebro está observando as reações, assim como eu faço em sala de aula presencial. Uma vez um aluno de um curso, que depois virou cliente e tal, e a gente acabou tendo uma ligação de amizade, ele me comentou, Rafael, quanto da aula, isso presencial, né? Parece que tá, parecia que estava sempre me olhando nos olhos, né? Mas eu não estava olhando para essa pessoa nos olhos o tempo todo. Só que eu, em sala de aula presencial, eu,
eu tenho esse cacuete, eu tenho esse comportamento, tá? Eu estou falando e meus olhos estão fazendo varredura no olhar de todo mundo. Então, como isso é rápido, eu agora estou olhando para os olhos de vocês dois. Como isso é rápido, tá? A pessoa às vezes não está me olhando o tempo todo, mas quando ela me olha, eu estou olhando para ela, ou em seguida eu vou olhar para ela. Então, é um jeito que eu preciso do contato visual para perceber. Está dormindo, eu não estou preocupado que está dormindo. Cansa de... Está dando mensagem no celular, eu não estou preocupado, eu não estou vendo isso. Mas é uma forma de eu observar. Às vezes a gente aumenta o tom, diminui o tom, aumenta a velocidade do que está falando, dá mais atenção, a pessoa está com uma cara intrigada, alguém tem alguma... Sabe, nesse momento alguém está com uma cara assim, de pensamento. Eu não dirijo, fulano, está com alguma dúvida? Não, hoje alguém quer alguma dúvida? Talvez essa pessoa esteja pensando em outra coisa. Tá? Mas durante a auditoria, a gente também tem que estar observando, só que além de observar as pessoas, observar as situações. Então, é cansativo. Tá? Eu estava uma vez auditando um laboratório de calibração, em que estava escrito na sala lá, na porta da sala, limite de pessoas ao mesmo tempo, 3, por causa da temperatura, tá? Controle de temperatura. Então, estava dentro da sala, bem grande, estava dentro da sala da calibração, eu, o auditado e a gerente da qualidade. Nós 3. Limite estourado. E aí rodando a calibração e a gente ali. Aí eu estou ali bem focado na calibração, daqui a pouco a porta abre, entra uma pessoa, larga uma caixa e sai. E me chamou a atenção. Mas eu fiquei quieto. Dali mais uns minutos, entra outra pessoa, vai ali, troca uma ideia com a gerente da qualidade e sai. E assim, durante 15, 20 minutos, entrou umas 3 ou 4 pessoas. Tá? Eu estou focado em testemunhar a calibração, estou focado na documentação, estou fazendo tudo isso. Mas o meu campo de visão percebeu isso. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu ainda não tinha notado. E tem limite para a sala, só não lembro quantos são. Aí eu fui ali, abri a porta, chamei o gerente, ó, tem um limite aqui, né, de 3 pessoas. Sempre 3 pessoas. Aí a pessoa, a gerente da qualidade não se deu conta. Eu digo, tá, mas toda hora ficou entrando gente aqui. Né? Nós estávamos em 3 toda hora. Não, é. Ah, é. A pessoa não tinha se dado conta disso. Ah, é verdade. Não, é porque o pessoal não está acostumado que tu esteja aqui. Aí eu falei, não, desculpa. O pessoal não está acostumado a cuidar dessa informação. Não interessa quem está aqui dentro. Né? Nem vocês estão acostumados com isso. Então, a minha observação chamou a atenção para eles, olha, vocês não estão tendo esse controle de acesso. Tá? Então, por uma observação, coisas que eram fora do momento. Eu não estava auditando ali acesso, eu não estava auditando condição ambiental, estava acompanhando a calibração, mas eu... Não pelo lado, achei uma não conformidade. Não, não é isso. Mas eu fiquei atento, a gente fica atento. Tá? Então, às vezes até é ruim ser muito observador, porque a gente... fica meio encucado, às vezes, com alguns olhares, alguns trejeitos das pessoas, né? Faz parte. Né? Até aquele livro, né? Oi, fala,
nesse
fala.
Exemplo, nesse exemplo, não aplicaria, não? Não daria uma não conformidade?
Não, eu dei. Registrei. Deu, né? Sim, sim. Sim, porque dizia ali, número de pessoas, sim. Mas estava rodando uma calibração. Então, eu disse, olha, vocês vão ter que mudar alguma coisa. Eu sei que... de acordo com eles, né, a ação corretiva foi que quando tivesse rodando calibração, a porta ficaria chaveada por dentro. A pessoa teria que bater. Não se voltou lá para saber. Até que não tinha muito mais o que fazer em relação a isso. Tá? Sim, registrou. Isso que eu estou falando, não é que eu fiquei, eu achei uma conformidade, não, eu observei e aquilo me deixou claro pela observação que ninguém controlava aquilo, nem o gerente da qualidade, Então, isso que eu levei para ela. Olha, nem tu observa isso. Porque tu teria que ser a primeira pessoa a dizer, não entra. Se isso fosse uma coisa real. Não fosse só para inglês ver na porta ali. Tá? Então, a gente tem que avaliar isso. E aí, né, pessoal, essas constatações, essas evidências, essas comparações é que vão dizer se existe conformidade ou não conformidade com os critérios. Lembrando, atendeu evidência, atendeu critério, conformidade. Evidência, não atendeu critério, não conformidade. Ponto, acabou, segue a vida. Ali não teve discussão, não teve cara feia, não teve nada. Eu nem disse, pô, vocês não controlam, não, vocês estão vendo como está acontecendo, ponto. Tá? A pessoa até, eu vou, às vezes a gente, depois eu vou falar sobre esse comportamento, tem que ter pulso firme. Não, mas Rafael, isso não acontece. Eu digo, pô, não acontece. Tu sabe o que acontece. Tu mesmo deveria estar prestando atenção nisso. Tu também não é uma pessoa que está aqui dentro do laboratório sempre, porque a gente está com qualidade, não faz. Então, e acontece. Tá? Então a gente também tem que manter. Eu vi acontecer. Aí quando eu falei lá na, ontem sobre reportar a veracidade, isso aconteceu. Não poderia. Lá no relatório eu disse: ó, durante a calibração entrou por 3 ou 4 oportunidades uma pessoa mais além do limite. Não vou dizer que não aconteceu. Certo? É, não fiquei bravo, não fiquei. Não mudou a minha empatia. Certo? Só que eu não posso não relatar, porque isso foi constatado. Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalo então? Vamos tranquilo? A Lucy volta depois do almoço, né? O que ela disse para vocês? Não falou nada?
Ela comentou que ia dar uma saidinha, mas não falou nada.
É, mas deve tomar e quietar, né? Não é porque ela ficou conectada. Então tá, vamos aproveitar. Nós estamos bem no cronograma aqui. 1h30 a gente retorna. E... Gabi, tu que vai estar aqui de tarde com a gente também? Ou é a Paula?
Não, a Paula que vai acompanhar à tarde.
Tá, então provavelmente vai desconectar aqui, né?
Isso. Eu preciso esperar o vídeo converter e subir lá.
E deslogar. Tá. Então tá, pessoal. Só reconectar à tarde, então. Tá? Bom almoço, bom descanso para vocês.
Obrigada para vocês também. Até.
Obrigado.
Bom almoço, gente. Professor, obrigada. É 1h30, né?
Gabi, 1h30.
Tá certo.
Até amanhã, Gabi.
Tchau.
Tchau.